Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Você está ouvindo Oxigênio.
Estamos chegando às vésperas da 8ª eleição geral desde a redemocratização, e as notícias que se referem a questões de interesse público não são lá muito animadoras. Afundado numa forte recessão desde 2015, o governo brasileiro decidiu cortar gastos em áreas importantes para o desenvolvimento econômico e social do país. E agora, setores como ciência e tecnologia estão com o futuro ameaçado.
O orçamento do Ministério da Educação sofreu cortes de 7,7 bilhões de reais em 2015 e 10,7 bilhões em 2016, segundo dados da própria pasta. No Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 44% da verba de 2017 foi cortada em relação ao ano anterior, o que corresponde a 2 bilhões e meio de reais, de acordo com números do governo. 2018 também marca o ano do 70º aniversário da principal entidade não governamental que promove a ciência no país, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ou SBPC.
Num cenário tão caótico como o atual, onde pesquisas imprescindíveis para o desenvolvimento do país podem ser paralisadas por falta de verba, a SBPC se torna ainda mais importante como um poderoso canal da sociedade civil para denunciar os retrocessos e propor soluções para que a ciência brasileira não pague a pesada conta da crise econômica.
Neste Oxigênio Especial, contaremos a rica história da SBPC. E a gente vai mostrar que essa senhora de 70 anos está bem antenada com os problemas que a ciência brasileira está passando na atualidade, fiscalizando o poder público e mobilizando cientistas e cidadãos comuns para defender o desenvolvimento ativo da ciência nacional.
Eu sou Alessandra Marimon.
Eu sou Bruno Moraes. E esse é o especial SBPC 70 anos do podcast Oxigênio.
No último dia 8 de julho, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência comemorou 70 anos de existência. Uma história marcada pela luta constante pelo desenvolvimento científico brasileiro.
A entidade promove encontros e debates sobre a política de ciências e tecnologia do país, entre outras atividades. O programa Oxigênio esteve presente na mesma data da comemoração do aniversário da SBPC, na Avenida Paulista, em São Paulo, onde também ocorreu uma marcha pela ciência.
O intuito do evento, além da comemoração do aniversário da SBPC, era chamar a atenção para a queda drástica de investimentos do governo em ciência, tecnologia, inovação e educação no Brasil. O Congresso Nacional está em fase de discussões para o orçamento de 2019, mas existe a ameaça de um grande corte no investimento nacional em ciência.
A gente conversou, no dia da marcha, com o presidente da SBPC, o professor Ildeu Castro.
E vamos fazer também, na quinta-feira, no dia 12, uma sessão dentro do Congresso Nacional para levantar essa questão da ciência. Então, nós estamos fazendo isso para aproveitar e comemorar o Dia Nacional da Ciência, o Dia Nacional do Pesquisador e os 70 anos da SBPC. E, ao mesmo tempo, trazer o nosso alerta, o nosso protesto contra os cortes graves que a ciência, a tecnologia e a educação estão sofrendo no país e também o quadro preocupante do ponto de vista político e democrático do país, que também nos preocupa.
E o pessoal que vai no Congresso é a SBPC ou outros grupos?
Lá são várias entidades. Nós convidamos todas as entidades afiliadas à SBPC, mas tem muitas outras instituições de ciência. Tem a Academia Brasileira de Ciência, tem as confederações aí de secretário de Ciência e Tecnologia dos Estados, das FAPs. Então é uma participação dos reitores. Então a gente espera ter uma participação também expressiva no Congresso Nacional no dia 12. Para exatamente fazer pressão para que o orçamento do ano que vem da ciência e tecnologia seja um pouco melhor do que foi esse ano, que foi dramático e drástico.
A principal agência nacional fomentadora de pesquisa científica e aperfeiçoamento, o CNPq, sofrerá um corte de quase um terço em seu orçamento, que atualmente é de 1,2 bilhão de reais. Em 2019, o orçamento proposto seria de 800 milhões.
É, e a matemática fica um pouco cruel quando a gente leva em conta que o gasto total do órgão, só com pagamento de bolsas, é de 900 milhões de reais, sem contar o dinheiro investido para compra de equipamentos e materiais, viagens de campo e outras despesas envolvidas no processo da pesquisa.
Nossa, a gente está mesmo numa situação de calamidade, né, Bruno?
Sim, sem dúvida. E para falar a respeito dos efeitos desses cortes orçamentários, a gente foi ouvir também a professora Roseli de Deus Lopes, tesoureira da SBPC.
Olá a todos, é um prazer falar para vocês. A SBPC tem um papel extremamente importante no Brasil, desde a sua criação lá em 1948, em que as pessoas tomam consciência da importância da ciência, da tecnologia, para o desenvolvimento econômico e social. Isso acontece em vários países ali depois da Segunda Guerra. Aqui no Brasil, então, em 1948, é criada a SBPC, e desde então, os cientistas que participam dessa sociedade vem batalhando para a gente melhorar as condições do país na área de ciência, tecnologia e inovação, para que a gente consiga efetivamente, né, alcançar aí uma situação de desenvolvimento econômico e social. Este ano é um ano muito delicado, o papel da SBPC se torna ainda mais importante para a gente evitar retrocessos. A gente vem numa caminhada aí há 70 anos de construção, em que diversas sociedades científicas foram criadas, diversas entidades para fomento à ciência e tecnologia foram criadas, e a gente não pode, né, deixar de caminhar na direção da melhoria das condições do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Em relação aos cortes orçamentários, é compreensível quando você tem uma redução da arrecadação que você precise fazer cortes, mas esses cortes eles precisam ser estudados, né, que a gente consiga priorizar quais são as áreas que são absolutamente prioritárias até para que a gente possa sair da crise. Então, cortar investimentos em educação, ciência, tecnologia e inovação é justamente o contrário do que se precisa num momento de crise. No momento de crise, a gente precisa ganhar eficiência, a gente precisa melhorar os processos, a gente precisa melhorar os produtos em todas as áreas do conhecimento, e a gente só consegue fazer isso se a gente tem uma população mais preparada, com uma educação de qualidade em todos os níveis, e se a gente tem investimentos para fomentar ciência, tecnologia e inovação. E os investimentos de maior risco tem que ser feitos pelo Estado. Não é como se pensar que empresas vão investir em investimentos mais difíceis. A gente precisa manter uma política estratégica de ciência e tecnologia e de assegurar os investimentos para que a gente mais rapidamente consiga sair da crise.
É impossível pensar em ciência sem destacar a importância da educação científica. Um dos grandes desafios do Brasil é justamente levar a ciência às salas de aula, desde a pré-escola até o ensino universitário.
Pensar soluções para a educação é uma das prioridades da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que possui, entre diversos projetos, o SBPC Educação, que tem um foco na preparação de educadores do ensino fundamental, médio e técnico. A entidade também tem o SBPC Vai à Escola, que visa estimular a interação entre os cientistas e os estudantes do nível fundamental e médio, promovendo palestras e algumas atividades dirigidas.
E o professor Ideu Castro destacou para a gente alguns pontos a respeito dos compromissos dessa entidade com a educação brasileira.
Então, ao longo desses 70 anos, como você vê a missão da SBPC se transformando ao longo do tempo?
Infelizmente, no nosso país, ela continua muito na briga, desde o início, pela sobrevivência da ciência. Ela surgiu assim, aqui em São Paulo, naquele momento. Mas a valorização da educação no país, que a ciência seja compartilhada mais com a população, que tenha impacto também no sistema produtivo, e para isso precisa ter recursos, como acontece nos países desenvolvidos. O que a gente quer fazer é que a ciência e a tecnologia sejam elementos e a educação fundamentais para o desenvolvimento do país. E nós não temos visto isso. Temos ciclos ao longo desses 70 anos em que houve mais apoio à ciência, aí ela se desenvolveu mais, certamente. Houve também um crescimento significativo da ciência brasileira nos últimos 20 anos em particular. A pós-graduação brasileira cresceu bastante e a gente tem uma comunidade científica já extensa no país. Nós temos um potencial muito grande, só que esse potencial não se realiza na falta de políticas públicas mais adequadas para poder utilizar isso em prol do contexto maior do país.
Sim, e de inserir as pessoas, a sociedade no geral, nessa cultura de produção e discussão da ciência.
Sim, por isso é fundamental a educação de qualidade, a educação científica nas escolas, a educação pública aqui no Brasil deixa muito a desejar. Então, a briga nossa histórica foi sempre que a educação no Brasil fosse de qualidade, que ela atingisse, tivesse todas as pessoas tivessem a oportunidade de tê-la, e que também a educação científica fosse reforçada nas escolas, o que não é. Ela está sendo, inclusive, desmontada. Então, essa é uma preocupação muito grande que a gente conseguiu avançar em vários aspectos, mas, mais recentemente, nós estamos sofrendo um retrocesso muito, muito sério que pode ameaçar muito dos avanços que a ciência brasileira teve. E a SBPC faz parte da ciência brasileira, né? Essa entidade, com muitas outras, né? De física, de química, de sociologia, de antropologia, todas as áreas, sociedades que são afiliadas à SBPC, de educação e as biológicas, as tecnológicas, e todas elas nós estamos empenhados para fazer com que a ciência no Brasil possa se desenvolver de maneira adequada, integrada com o desenvolvimento do país.
A professora Roseli, que é tesoureira da SBPC, destaca a importância de a gente aprender com outros países a valorizar a questão da ciência e tecnologia, principalmente porque a gente é um país de dimensões continentais e ainda em desenvolvimento.
A gente vê exemplos de vários outros países que, quando colocaram a questão da educação, a questão da ciência e da tecnologia como uma preocupação de longo prazo, de investimentos e de realmente de ter políticas de Estado, políticas estratégicas de Estado, conseguiram ter um desempenho, não só os países que já são desenvolvidos há muito tempo, mas se a gente pega a experiência da Coreia do Sul, mesmo a Finlândia. Então você vê exemplos onde se colocando a educação, né, oportunidade para todos de crescimento, de educação de qualidade, desde as séries iniciais até o ensino superior, e investimentos em políticas estratégicas em determinados segmentos onde nós podemos ter um grande desempenho, os resultados são colhidos rapidamente. E a gente não pode apostar só na área agrícola. O Brasil é um país de dimensões continentais que pode ser extremamente produtivo nas mais diversas áreas. A gente já tem comprovação aí ao longo dos anos de empresas com grande sucesso, né, na área de ciência e tecnologia de ponta, só que o número ainda é muito pequeno. Então, no momento em que a gente devia estar disseminando essas boas práticas e ampliando, né, as oportunidades e esse conhecimento sendo transferido para mais empresas, a gente vem aqui nesse processo de retrocesso. Acho que a gente tem que aprender com outros países que têm conseguido desenvolver suas empresas e gerar produtos de alto valor agregado e caminhar, né, numa direção aí para a gente conseguir gerar mais riqueza para o nosso país, para que a população possa ter uma qualidade de vida compatível com o que merece.
Não dá para desvincular a ciência da política no país. Por isso mesmo, o Oxigênio entrevistou Luciano Queiroz. Ele é biólogo, divulgador de ciência e ele enfatiza também a participação de cientistas na esfera política.
Bom, meu nome é Luciano Queiroz, sou cientista, biólogo e eu sou fundador do Dragões de Garagem, que começou com podcast, hoje em dia é um site com um canal no YouTube e as cientirinhas que eu digo que é o nosso produto mais bem sucedido, porque alcança muito mais gente do que os vídeos e o podcast, né?
Falando sobre bolsas e sobre o recurso para quem é interessado por ciência hoje no Brasil, o que você acha da importância da atuação política da SBPC e de outros órgãos que defendem a ciência no Brasil hoje? E quais são os próximos passos aí para a gente avançar para uma sociedade com uma cultura científica maior?
Eu acho fundamental a atividade da SBPC. A SBPC, 70 anos, né? A gente está comemorando 70 anos de SBPC. É uma instituição importantíssima e que está brigando na linha de frente há muito tempo, sabe? Acho que os últimos anos mostrou muito isso, com fusão, com corte de verba, com todas essas questões. Tanto a Helena Nader quanto o Yudeu, que é o presidente atual, estavam lá na frente,
Sim. Chamando,
discutindo, fazendo o que eles conseguiam fazer, né? Com as limitações que a gente tem de mobilizar a categoria politicamente, né? Então, uma das coisas que eu defendo é que o cientista participe da política e participe dos partidos políticos. Então, tem cientistas de tudo quanto é ideologia possível, né?
Sim.
Então, se o cara gosta de um partido que não é o mesmo que eu gosto, se filia àquele partido e vai disputar dentro falando de ciência. Porque Sim. Quando tiver gente lá dentro falando de ciência, eles vão começar a dar mais atenção para a ciência, sabe?
Sim, da mesma forma que as outras bancadas. Por exemplo, a bancada... A ruralista, acho que ideologicamente é bem, bem homogênea, mas assim... Existem bancadas que são compostas por pessoas de partidos diferentes, mas que têm algum objetivo em comum. Você acha que a gente precisaria de uma bancada... Não necessariamente de cientistas, mas pró-ciência, assim.
A gente seria bom eleger cientistas para chamar a atenção das pessoas para a nossa pauta, que é importante. E a gente tem que estar nessa eleição, fato.
Sim.
E também a gente tem que pressionar os nossos parlamentares para que eles olhem para a ciência e defendam a ciência, porque não é um projeto de governo, não é um governo que vai chegar lá e vai fazer ciência, não, é um projeto de Estado mesmo. A gente,
de país,
a ciência é o desenvolvimento, são os recursos que vão entrar para o futuro, é a gente desenvolver tecnologia que vai fazer a gente arrecadar mais, vai gerar mais emprego. Então, nesse sentido...
É, o que eles estão... Acho que é uma galera do PSOL ali, está falando também ao fundo sobre conservação dos recursos, né, com os agrotóxicos.
Sim.
E tal. Então, para além da geração de empregos, também é manter o que a gente tem de natureza, manter a nossa funcionamento dos nossos ecossistemas viáveis. Né?
Sim, e a gente pensando em manter o ecossistema é conseguir manter a estrutura para a galera da agricultura continuar plantando, a gente
Sim.
continuar produzindo, sabe? Sem água não tem como plantar, né? A gente tem que ter uma estrutura, uma mobilização política para quando a gente chamar uma marcha, a gente conseguir ter 1.500, 2.000 pessoas na rua, sabe? Chamou, tem essa galera na rua. É, a gente conseguir se organizar para quando fazer um projeto de lei para regulamentar a venda de fosfetanolamina, a pílula do câncer, sem nenhum teste, a gente conseguir pressionar os caras, sabe?
Sim.
Não é assim, sabe? A gente está aqui, vocês têm que ouvir a gente, sabe? É realmente a gente, sem o sentido pejorativo da palavra, mas é a gente fazer lobby.
Sim.
Tem que ter lobby científico, a gente tem que ter força para pressionar esses caras, sabe? De uma forma ou de outra, ou sendo os nossos próprios caras estando lá, né? Os nossos cientistas parlamentares, ou a gente estando próximo dos caras e apertando, tem que falar de ciência, você tem que ouvir a gente. Na democracia a gente escuta todas as partes que compõem a sociedade, né? Então, a gente não pode ter a prepotência de achar que, sou cientista, vocês têm que aceitar tudo que eu quero. Tudo que eu estou dizendo que está aqui, que eu testei, que tem evidência. Tudo bem, é uma forma de justificar uma determinada ação baseada em ciência, que é uma forma que a gente sabe que funciona, que é boa. Tem seus problemas, um momento ou outro a gente muda de opinião, normal, porque a ciência muda, mas a gente sabe que gera frutos. Então, não é querer impor nossa opinião, mas é querer ser ouvido, é querer participar mais ativamente da política e envolver as outras pessoas na nossa área também, né?
Sim.
Porque é importante para todo mundo a ciência. A gente convive com ciência o tempo todo.
E não é só o Luciano que tem essa mentalidade de que mais cientistas na política podem contribuir para uma democracia mais forte. A gente conversou com o professor do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP, Walter Neves, que está se candidatando à Câmara dos Deputados.
Bom, boa tarde, professor. Queria uma palavrinha sua sobre os 70 anos da SBPC, o que o senhor falaria da sociedade, do engajamento na política da SBPC?
Olha, a SBPC é de uma importância fundamental para o Brasil, né? Ela reúne uma quantidade imensa de associados, né? E uma outra característica da SBPC é que, além da preocupação dela com a pesquisa, ela também sempre teve uma grande preocupação com a divulgação científica para o grande público. Né? E eu falo isso, digamos assim, de carteirinha, porque eu sou um dos poucos cientistas no Brasil que também, além da pesquisa, né, faz muita divulgação científica. Então, nós temos uma sociedade brasileira de ciência, né, que já está completando 70 anos, né, é um prêmio para esse país. Né? E nós, os cientistas engajados, não resistimos de vir aqui pegar uma carona no evento da SBPC para divulgar o nosso grupo.
Tá. Então, eu conversei agora com a Mariara, né, o grupo ela falou mais ou menos dos movimentos, e esse grupo de cientistas engajados tem dois candidatos agora para as próximas eleições, né? O senhor que está concorrendo...
Somos pré-candidatos.
Pré-candidatos ainda. Ah, tá. Por qual partido o senhor vai
ser? Eu estou concorrendo a deputado federal. E a Mariana está por deputado estadual, e nós estamos concorrendo pelo PPL, simplesmente porque foi o único partido que abraçou em ter na sua pauta, né? Ciência e tecnologia.
Vai lá. Tá. Bom, eu particularmente também sou da área, né, de pesquisa, considero que é muito importante ter cientistas, né, concorrendo a algum cargo, né, eletivo, que a gente tenha pessoas que tenham essa visão, né, da importância, da relevância da ciência no legislativo,
exato,
né? E aí queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, que... que é o interesse de estar, qual que é o papel.
Porque é o seguinte, você tem lá hoje mais, nós reduzimos os investimentos em ciência e tecnologia nos últimos 10 anos de 3% do PIB para 1% do PIB, dos quais 40% foram contingenciados. Não é? E você não encontra hoje lá no parlamento brasileiro nenhum dos deputados ou dos senadores que batalhem pela causa da ciência. Então nós chegamos à conclusão que se a gente não botar o pé lá no tapetão, a gente não vai conseguir nunca reverter essa situação. Então uma das minhas propostas é que a gente, a partir de 2019, o orçamento de 2018 já foi, a partir de 2019 e 2020, a gente vá acrescendo 0,5% do PIB para ciência e tecnologia, estabilizando em 3,5% do PIB, mais ou menos lá por volta de 2023, 2024. E aí a gente chega a um patamar muito próximo, por exemplo, aqui ao que a Coreia do Sul investe, que é de 4%.
Com ou sem atuação no legislativo, o fato é que cientistas são fundamentais para a democracia. O conhecimento forma indivíduos com senso crítico, com capacidade de discernir sobre o que é relevante para o progresso da sociedade e o que deve ser descartado, como as fake news, por exemplo. Quem nunca caiu numa dessas? E é justamente com acesso ao conhecimento científico, como proposto pela SBPC, que se diminuem as chances da gente acabar engolindo informação sem nem questionar e sem checar de onde veio.
Pois é, Ale. E o Luciano Queiroz também discorreu um pouco sobre a importância do senso crítico.
Sim. E mais do que tudo, acho que trazer o pensamento científico, o pensamento cético, questionador, etc., para discussões no âmbito da política é uma coisa importante, porque é um ponto de vista que acho que está muito presente na ciência, ele não é exclusivo da ciência, mas ele está muito presente ali e não tão presente em outras correntes de pensamento. E eu acho que não ter isso na discussão empobrece muito a discussão, certo?
Um exemplo que eu pego, vamos pensar fake news aí. Quando a pessoa, talvez você perceba a diferença aí com alguma pessoa que você conhece, familiar, que talvez estudou um pouco menos do que a gente, né? A gente teve o privilégio de fazer faculdade, pós-graduação e tudo mais. Então a gente tem esse processo de construção do conhecimento e de ser crítico de uma forma muito entranhada em nós, né? Então quando a gente recebe uma notícia, um vídeo no WhatsApp, a gente olha assim, pelo jeitão do vídeo você fala, beleza, fake news, não vou nem dar atenção, não vou passar pra ninguém. Quando a pessoa tem mais acesso à educação, à ciência, a senso crítico e vai aprendendo, é um processo lento, a pessoa vai aprendendo, ela começa a ser mais crítica nesse sentido e não aceitar uma notícia sendo certa só porque o marido dela enviou e ela vai passar pra mais 10 pessoas, sabe? Começa a ter esse senso maior, esse, de ser crítico, né? De questionar e formar uma opinião embasada, não só porque recebeu, porque achou que aquilo confirma algo que você já concorda, sabe? Então, nesse sentido é muito importante a gente falar de ciência, de educação. Então, assim, a gente tem tanto um envolvimento na política, o cientista direto na política, quanto a gente na sociedade fazendo divulgação. Fazer o Oxigênio, fazer o Dragões, SciCast, todos esses projetos de divulgação a gente está fazendo política também, porque a gente está chegando na sociedade e está entregando informação para a sociedade.
Sim,
então, de certa forma, a gente está fazendo política nessas duas vias e, no final, vai chegar no mesmo objetivo, que é pressionar o político, né? Então, a gente pressiona e a sociedade ajuda a gente pressionando, mas a gente tenta dar mais subsídio para a sociedade, né?
Sim.
Então, eu tenho pensado bastante nesse sentido, assim.
Desse papel meio que libertador, né? De você dar subsídio. Libertador não no sentido, sei lá, messiânico da coisa, mas é no sentido de você instrumentar a pessoa para ela poder discutir de uma forma mais embasada.
De ser crítico mesmo, né? Ser crítico. A gente não quer que todo mundo concorde com a gente, isso é fato. Mas pelo menos ser crítico e a gente fazer um debate honesto, democrático, cada um colocando seu ponto e a gente os dois sair melhor da discussão, né?
Sim, exatamente.
Ter crescido na discussão e não um perder e outro ganhar, né? Acho que isso é importante.
No que diz respeito ao futuro do desenvolvimento da ciência e da tecnologia no Brasil, a professora Roseli reconhece que está mais preocupada com a situação no presente e nos possíveis retrocessos que podem ocorrer se não forem aplicadas soluções imediatas.
Na verdade, eu estou muito preocupada com o presente,
porque algumas decisões do presente, de interrupção de investimentos, reduções drásticas de investimentos, podem provocar retrocessos que a gente volta à estaca zero. Então, em algumas áreas de ciência, tecnologia e inovação, a interrupção significa você voltar a muitos anos atrás, né? Você volta à estaca zero. Então, como eu vejo o futuro, é que a gente precisa agir rapidamente no presente para que a gente consiga ter um futuro promissor. O Brasil vinha, né, numa situação em que a gente vinha aumentando o número de publicações científicas, num trabalho da gente melhorar a qualidade dessas publicações para que tivessem mais impacto, não só impacto internacional, mas impacto no desenvolvimento social, no desenvolvimento econômico do país. E a gente também vinha num movimento para aumentar a inovação, né? Os nossos rankings de inovação ainda são baixos, então a gente vinha nesse caminho. Então, o que eu espero para um futuro próximo é que a gente consiga retomar o que já vínhamos fazendo, melhorar os nossos indicadores, melhorar os procedimentos de avaliação do trabalho, para a gente conseguir usar melhor os recursos, para conseguir ter mais impacto. E a gente conseguir reverter esse quadro dramático de cortes, que não só eles estão atrapalhando o futuro, mas em algumas áreas eles impedem que a gente tenha um futuro.
Parece que o Brasil, que tanto é chamado por alguns de país do futuro, tem um árduo trabalho pela frente para garantir esse tal futuro. E esse trabalho vai envolver algumas decisões econômicas difíceis.
E se elas não forem bem estudadas, talvez a gente não tenha recursos para formar novos economistas, cientistas, professores, pesquisadores, nem financiar os projetos de pesquisa que já estão por aí. E isso é muito, mas muito grave.
Pois é, gente. Esse foi o Oxigênio de número 58.
A gente espera que o programa não tenha assustado você. Ou melhor, que ele tenha te assustado só o bastante para você fazer alguma coisa. Nem que seja defender a importância do investimento em ciência e tecnologia quando surgiu o assunto entre amigos, em conversa de bar, ou até quando aquela sua tia ou tio postar alguma coisa no grupo de WhatsApp da família.
O programa de hoje foi apresentado pela Alessandra Marimon e por mim, Bruno Moraes, com colaboração de Alisson Almeida, nossa coordenadora Simone Palone de Figueiredo, Carla Lopes e Gustavo Campos, e os trabalhos técnicos do Otávio Augusto, aqui da Rádio Unicamp. E lembre-se, se você gostou desse programa, se você acha importante a mensagem desse programa, não se esquece de compartilhar ele por aí com seus amigos nas redes sociais e deixar uns comentários pra gente, uma resenha no iTunes, ou mesmo comentário só no nosso site mesmo, pra gente saber o que vocês estão pensando do nosso programa e poder estar sempre melhorando. Então, é isso, gente. A gente fica por aqui. Até a próxima.
Até mais, galera.
Oxigênio, um programa de ciência, cultura e tecnologia, produzido pelo LabJor em colaboração com a Rádio Unicamp.